Paramos a partir de agora no Semáforo Político, a primeira edição desta semana, com a nossa Judite França aos comandos e hoje com a copiloto Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador. É um dia de despedidas, Mariana. Foi o último Conselho de Ministros de António Costa e teve um convidado muito especial, Marcelo Rebelo de Sousa, e é sobre esta despedida e esta relação Belém-São Bento que queres falar.
Sim, nós tivemos aqui um momento hoje de despedida que foi, na verdade, se víssemos só este momento, parecia que a relação foi sempre mais harmoniosa e mais enfim, coerente do que na realidade foi.
Só ficam as boas memórias.
Exato,
não é?
À despedida dizem que costuma acontecer isso, né? As pessoas apagam-se do que foi pior.
Depois escrevem os livros a seguir.
Exato. E neste caso, sim, neste caso, nós passámos meses a ouvir o PS a culpar o Presidente da República pela crise política e pelas eleições. O PS começou a montar essa narrativa assim que António Costa se demitiu e Marcelo Rebelo de Sousa decidiu convocar eleições, como era previsível, aliás, que faria, porque ele sempre disse que o voto tinha sido muito pessoalizado em António Costa e, portanto, que era difícil dissociar esta maioria de António Costa. Mas o PS começou imediatamente, a partir do momento em que lançou aqueles nomes alternativos a Marcelo Rebelo de Sousa, Mário Centeno à cabeça, para substituir António Costa, para conseguir salvar a sua maioria absoluta, mesmo sabendo que isso era improvável, o PS fê-lo muito por uma questão de narrativa, ou seja, sabia que Marcelo provavelmente não ia aceitar essa solução, mas queria dizer que fez tudo o que pôde, que ofereceu soluções, que não estava dependente de António Costa e que mesmo assim o Presidente não aceitou. Obviamente, já tendo o cenário que nós temos hoje em dia concretizado, PS já o tinha na cabeça, não é? Já calculava que o Chega fosse crescer, que era uma situação que Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, não considerava ideal, que o sistema ficaria mais difícil, enfim, de gerir, que a governabilidade estaria posta em causa e, portanto, planeou, neste sentido, dizer que a culpa da instabilidade era até mais de Marcelo Rebelo de Sousa do que do próprio PS. E, portanto, nós, depois desses meses todos que passámos a ouvir esta tese e que António Costa, aliás, alimentou, vimos hoje Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa parecia que tinham voltado aos bons velhos tempos da coabitação, quando ela era mais harmoniosa.
Do guarda-chuva.
Exatamente, antes da maioria absoluta, antes de começar a relação a ficar cada vez mais tensa, e escolheram olhar só para as partes boas, falaram da tal relação fluida, solidária, enfim, não sei quantas vezes é que foram referidas de diferentes maneiras as diferentes solidariedades que houve. Eu dou até exemplos, quando António Costa deixava Marcelo Rebelo de Sousa falar primeiro depois das reuniões de Infarmed, por exemplo, houve ali várias memórias partilhadas e focadas sobretudo por Marcelo Rebelo de Sousa, é preciso dizer, mas António Costa também fez esse elogio à relação dos dois. Não sei se não terá, tremido um bocadinho quando ouviu Marcelo Rebelo de Sousa dizer que a relação entre os dois permitiu que houvesse um clima de estabilidade no país, porque, enfim, António Costa certamente não concordará nesta última fase da relação. Mas eu acho que há uma coisa que nós sabemos. Nós sabemos, por exemplo, quando, eu lembro-me que houve uma reunião das audiências dos partidos em Belém, muito recente, há uns meses, quando Marcelo Rebelo de Sousa fez uma dessas rondas, contavam-nos, dentro das reuniões, que o Presidente tinha expressado até a vários partidos que já estava a prever que nunca mais haveria uma dupla como esta, dizia Marcelo Rebelo de Sousa, referindo-se a si próprio e a António Costa, por uma questão, enfim, quase de química política, diria eu, apesar de eles serem de áreas políticas diferentes e de, obviamente, discordarem em muita coisa.
Mas havia ali mesmo um entendimento político, se calhar,
sim,
não é?
Sim, diria que há ali um entendimento sobre o que é a política e como é que ela se faz, não é? Que o antigo professor e aluno de Direito tem uma, enfim, uma perspectiva parecida da maneira como fazem política, apesar de, obviamente, terem muitas coisas diferentes, e parecia que era um bocadinho também essa dinâmica que estavam a lamentar hoje perder. Volto a dizer, acho que Marcelo Rebelo de Sousa provavelmente lamentando um bocadinho mais do que António Costa, e Marcelo Rebelo de Sousa, só para lembrar também hoje, voltou a recuperar o que ele, enfim, há uns meses disse, que António Costa seria um... Não quero estar a citar mal, mas disse que tem um evidente, acho eu, prestígio internacional europeu e que daria um bom presidente do Conselho Europeu. Fez questão de lançar António Costa para esse cargo. Penso, aliás, que foi no mesmo dia em que disse que António Costa seria o seu candidato a primeiro-ministro preferido, se não tivesse caído. E hoje volta a dizer, sugere ali, não fala de um cargo específico, mas diz que não há razão para que não se voltem a cruzar nestas encruzilhadas políticas ao serviço de Portugal. Que, enfim, não...
Eu achei curiosa essa frase. O que é que tu entendes disso? Em que modelo é que isso podia acontecer?
Eu diria que o mais provável seria mesmo uma tentativa de António Costa de chegar ao Conselho Europeu, sendo certo que isso só pode acontecer, pelo menos estou a julgar pelo que António Costa tem dito, se o caso da Operação Influencer que o envolve ficar resolvido até junho. Portanto, há aqui uma corrida contra o tempo nesse sentido em que, enfim, António Costa não pode fazer nada.
Piora um pouco, não é?
Exatamente, pode demorar mais e, portanto, tem essa dúvida. Sobre Belém, enfim, António Costa tem dito tantas vezes, nunca, jamais, nós sabemos que em política isto é sempre relativo, mas enfim, ele tentou todas as formulações possíveis para dizer que Belém nunca seria uma opção. Claro que nós não sabemos o que é que lhe passará pela cabeça se por acaso, bom, desse cenário, imaginemos que...
Que o Conselho Europeu fica fora de hipótese.
Exatamente, fica fora de hipótese, mas que o caso, o processo até cai antes de chegarem as presidenciais de 2026, é uma hipótese, de facto. No fundo, Marcelo Rebelo de Sousa quis dizer continuar a contar com António Costa para no seu futuro político e no futuro de Portugal. Disse que estão os dois vivos e bem de saúde e, portanto, nada indica que não possam continuar a encontrar-se em alguma qualidade.
Marcelo Rebelo de Sousa em qualidade, Mariana.
Da ex-presidente, que é uma qualidade que resiste ao tempo, como sabemos,
sim,
não é?
Se for depois de 2026 pode ser ex-presidente e se for antes, lá está, só ver Conselho Europeu na calha para António Costa, ainda se podem cruzar nessa qualidade e Marcelo Rebelo de Sousa, pelo que tem dito, até ficaria satisfeito de ver António Costa nessas funções. E, portanto, ele fez... parecia quase ali um consolo final depois de ter sido ele a tomar a decisão que António Costa disse não compreende e que foi precipitada. Pareceu dar-lhe ali um consolo do género, isto ainda não acabou. Foi só mais uma etapa que acabou.
Mas eu achei Marcelo mais inconsolável do que António Costa, não é?
Lá está, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa,
os
lamentos pela dupla, não sei se está arrependido, mas acho que aqueles lamentos da dupla que eu referi há pouco, de ele acreditar que não vai haver outra dupla tão dinâmica como esta, enfim, que se entenda tão bem, eu acho que essa parte é real e a Marcelo Rebelo de Sousa terá esse lamento.
Certo.
Então, e que cor para este momento que acompanhaste esta
segunda-feira? Cor-de-rosa.
Exato, devia ser cor-de-rosa. Eu vou dar um amarelo, porquê? Porque nós, de facto, acabamos aqui num ponto intermédio das relações e que hoje até parece que seria um verde, não é? Mas na verdade temos aqui um historial para trás que não me permite dar propriamente um verde reluzente, porque há muito mal-estar que está aqui, que não esteve presente hoje, mas que está presente na relação entre os dois.
E parece que há também algum mal-estar no que toca ao excedente orçamental. Foi anunciado hoje, é oficial, 1,2% do PIB em relação ao ano passado. E dentro do próprio Partido Socialista, mas também à esquerda, à direita, enfim, há críticas a este excedente orçamental. Temos excesso de dinheiro, Judito, como é que é?
É um problema. Temos dinheiro a mais.
É raro ouvirmos isto.
Temos dinheiro a mais. Isto devia ser em casa onde há muito pão, todos ralham e ninguém tem razão. Porque porque o novo governo é que vai tirar partido, portanto, agora a falar a sério, é que vai tirar partido do excedente orçamental. E Carlos César disse esta frase, fala em dinheiro em excesso, em excedente orçamental em excesso, porque não está a pensar no país, está a pensar no partido, não é? E é o partido que podia ter usado esse dinheiro. E só não usou este dinheiro por uma razão simples. Fizeram contas para, digamos que, pôr o pé no acelerador no que diz respeito às carreiras e às corporações que exigem melhorias salariais para fazerem isso na segunda metade do mandato, que é o normal, que é para tentarem a reeleição no mandato a seguir, e correu-lhes mal porque, entretanto, o governo acabou e, portanto, ficaram ali com aquele dinheiro todo para gastar e agora têm que passar ao próximo. E, portanto, o governo não o usou quando podia, estava a guardá-lo e agora... Enfim, sabemos que há dinheiro para fazer face às reivindicações, segundo o próprio Ministro das Finanças, não é? Não, nem será preciso,
nem é preciso
o orçamento
retificativo, afinal, que este orçamento dava para fazer tudo.
Exatamente. E, portanto, digamos, há muitos socialistas que vêm desabafar sobre isso, não é? E um deles, que é o mais... O mais, não é o mais conhecido, mas digamos é aquilo que pode falar com melhor propriedade em relação ao PS.
É o
presidente do PS, não é? E diz esta frase enigmática... que depois, enfim, desconstrói quando diz que o excedente podia ter sido usado para resolver algumas pendências. Eu acho curiosa a expressão, porque pendências são professores, médicos, polícias, oficiais de justiça.
São pendências que podiam ter trazido mais alguns votos ao PS, possivelmente
nestas
eleições.
Votos, não é? Muito mais votos.
Não chegaram ao tempo.
Acabaram por deixar isto para o governo seguinte, com o problema, digamos, de disputa partidária que isto tem. Agora, é uma evidência, mas Carlos César também chegou a essa conclusão quando fala nestas dependências, e eu acho que isto ilustra o espírito dos socialistas neste momento, que é, mesmo mantendo essa marca da gestão das contas públicas, que começou no tempo de Mário Centeno, que depois continuou com João Leão e com Fernando Medina, contra todas as expectativas também, manteve-se e até superou, o PS podia ter resolvido e podia ter ficado com um excedente menor, mas não seria problemático. E, portanto, estariam resolvidas algumas das questões que, com certeza, o PS enfrentou nas urnas, nomeadamente esta questão das carreiras dos professores, dos polícias. Não se consegue perceber como é que foi tão mal... como é que foi tão mal planeado, porque houve ali um período em que o governo ainda podia ter usado esse dinheiro.
E eu diria que o Pedro Nunes Santos provavelmente está com o mesmo lamento o que estás a descrever neste momento,
porque ele é o maior lamentado.
Sim,
neste caso, não é?
Porque Pedro Nunes Santos, mesmo antes de, nós lembramos todos, não é, quando ele fez aquele breve comentário na SIC, que durou 4 ou 5 semanas antes do governo cair de repente, ele estava a começar a fazer aquele caminho de escolar do governo de António Costa, e era precisamente agarrando-se a estas questões.
Os professores, particularmente.
Sim, provavelmente o comentário mais relevante que ele fez nessa altura foi precisamente em relação a essas carreiras, não é? Quando disse publicamente que o orçamento era bom, elogiou o orçamento, mas logo a seguir, a ferroada que tinha preparada para Fernando Medina era para dizer que não era possível fazer guerra ou manter a guerra com classes profissionais e, portanto, que era preciso reduzir a dívida a um ritmo menor. O que nós vimos depois Fernando Medina fazer no fim da legislatura foi uma super operação para acelerar a redução da dívida ao máximo.
Sim.
O que é irónico agora no momento em que estamos.
Olhando para agora, é irónico, de facto.
E que corte merece este excedente orçamental?
É a Caixa César, não é o excedente. Dinheiro. Se fosse para o dinheiro, era verde, não é? O dinheiro é verde, como se costuma dizer. Mas para a Caixa César é um vermelho, porque digamos que este lamento não serve de nada e é muito... pensado do ponto de vista do partido e não do ponto de vista do país, e eu acho que quando se tem este tipo de cargos é preciso também ter algum cuidado com o que se diz.
E por isso esta cor, o vermelho para Carlos César, o presidente do partido, que expressou a preocupação com o excesso de excedente orçamental, foi 1,2% do PIB o ano passado.